Procedentes dos pontos mais distantes da podosfera, encontram-se no grande hall da justiça os podcasters mais poderosos jamais reunidos. O William de Souza.
E aí, galera, eu sou o William de Souza e veja como eles voam.
É, cara, veja como um final voa da mão do seu diretor, produtor, assim, ó.
Clemerson Ruivo do Bloco 1.
E algumas coisas acabam sim, tá? Algumas coisas chegam no final, pronto, acabou, tá resolvido.
É ruim, nada nunca termina, rapaz. Cara, vou vir com outra série aí. Vou vir outra missão.
Juntos reunidos para falar sobre o último episódio da série Watchmen.
Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Muito bem, galera, estamos de volta mais uma vez com Sala de Justiça, esse podcast aqui de fã para fã do universo DC, agora para falar sobre o último episódio da série Watchmen. Chegamos ao fim, depois de 9 semanas, Rui.
Yeah, tristes e felizes ao mesmo tempo.
Pois é, eu sinto que então você ficou com a mesma sensação que eu aí, com este
assim,
final.
Assim, em suma, você achou que o último episódio foi tão bom quanto o resto da série?
Então, eu achei que foi um episódio bom, mas o desfecho teve algumas coisas que me incomodaram. O rumo que tomou, algumas decisões de roteiro que eu fiquei...
Pô, não era aqui que eu queria, né?
É, não sei se não era aqui que eu queria, não é nem a questão de não ser aqui que eu queria. Uns questionamentos, né? Vamos já entrar. Como é que eu posso dizer? Eu gostei pra caramba do final, alguns desfechos foram interessantes. Mas algumas coisas me incomodaram. Cara, o principal que me incomodou, vou jogar logo aqui na lata.
É.
Cara, sério, Dr. Manhattan poderia ter acabado com isso há muito tempo no estalar de dedos, velho.
É, mas, cara, ele podia ter acabado com muita coisa e ele não acabava, né, velho? Então
não,
isso
mas,
aí não.
Assim, o que eu quero dizer é o seguinte: as coisas que ele não acabava, principalmente na HQ e tal, é porque ele tava cagando.
Não é porque ele tava cagando, cara. Eu não vejo que ele tava cagando. É que era a forma dele entender que ele tomasse por decisão ou fizesse ia influenciar de uma forma que não era cabível.
Não, então, exatamente. Mas ele não queria se meter. A partir do momento que ele quisesse se meter, ele resolveria a parada, né?
Sim, é o mas caso ele aqui. Nunca quis se meter. Ele continua
então,
não querendo.
Então, não, mas aqui ele quis se meter em tudo desde lá de trás, de conhecer a Angela, de envolver a Angela em tudo e tal. Ele ia saber tudo que ia acontecer, isso é preciso acontecer, isso teria que acontecer e tal, pra ele ser pego e te deixar acontecer, rolar tudo que rolou. Assim, ele deixou rolar tudo que tinha que rolar porque tinha que acontecer. E tal, se deixar ser pego, beleza, tá, tudo. Algum plano ele tinha pra poder estar deixando isso tudo acontecer. Tinha algum propósito no final, né? Aí o propósito no final, a Lady True tava por trás de tudo. Com certeza ele sabia que ela tava envolvida na parada. Ele podia ter acabado com isso no estaladeiro, mas não. Aí foi contar pro Will. O Will ter que fingir que tá comunado com a mulher. E tal, o Will também sabia desde sempre. Então, quer dizer, isso é um tipo de informações que o Manhattan já saberia e já poderia ter resolvido isso na raiz, cara. Precisava ter deixado isso tudo acontecer, entendeu?
Na realidade, eu acho que não, cara. Eu acho que você tá tendo uma leitura errada em relação a isso. Eu acho que ele sabia que isso tudo precisava acontecer por alguma coisa além, entendeu? Que é o que tá todo mundo falando, que é quem que é o novo Dr. Manhattan, entendeu? Então eu acho assim, que nesse ponto ele sabia que ele precisava partir, entende?
Não, eu pensei nisso também, mas eu achei tudo caído.
Ah, tudo bem, eu concordo com você nesse ponto. Acho que sim.
Olha só,
a
ideia dele passar pra outra pessoa, isso é maneiro, entendeu? Aquele lance do final de ficar meio aberto, meio a origem, né? Tipo, ela virou ou não virou, né? Porque ficou meio aberto assim e tal. Mas todos os indícios tá lá de que realmente ela pegou os poderes dele e tal.
Não e... tem indício nenhum disso. Eu posso derrubar todos os indícios. todos os indícios. Não, cara, existe, eu acho, indício que o... nenhum de que a Angela ganhou os poderes.
É, eu acho que o principal indício é o que o Will falou pra ela do ovo, cara. Uhum. Que ele falou pra ela que, tipo assim, não se faz omelete sem quebrar o ovo. Aí ela falou assim, cara, não sei o que quer dizer isso. Aí ele falou assim, não, ele mandou dizer isso pra você. Ele falou que você entenderia quando chegasse a hora. Ela falou, não entendi, então não chegou a hora. Quando chegou lá na frente, ela ficou bem óbvio. Ela entendeu e lembrou dele falando sobre passar os poderes dele.
É, ela entendeu o que ela quis, cara. Ela entendeu o que ela quis.
Então, mas tipo assim, o Will falou que você entenderia na hora certa.
É, mas ela entendeu errado. Eu entendi certo.
Tá bom.
Mas quer, olha só. Quer que eu comece a explicar já ou você vai querer deixar pra depois?
Aí. Manda, pode mandar, pode mandar.
Então, veja
aqui
bem.
É Dr. Manhattan, não tem antes e depois. Aqui é a linha do tempo do podcast aqui, não tem essa. A gente começa no final e depois volta pro início e... A gente vive tudo ao mesmo tempo.
Olha só, cara, o que que acontece? Quando a gente vê, desde o começo da série, toda a... existe uma referência visual e até dita muito grande sobre ovo e galinha. Tá? Principalmente do ovo, né? Então, cara, desde o começo, primeiro episódio, a gente vê a Angela mexendo com ovo. E não sei o que, e ovo daqui, e ovo dali, e daí no final acontece tudo isso com o ovo e tal. Só que, cara, o ovo ele é uma metáfora, ele é uma referência pra alguma coisa. Sim, ele não é literal. Até em tudo que se passa, ele é uma metáfora não literal, tá? Quando a gente começa a falar de ovo também, tá? O que que eu penso, tá? Galinha e ovo também pode pensar sobre um pouco de maternidade. A Angela tem seus filhos ali, tá lá, são adotados, tá, beleza, já vou explicar pra você uma parte da minha teoria, tá? E todo mundo pensando que, tipo, talvez, cara, aquele ovo ela comeu e vai dar os poderes. Não, na realidade, cara, ela já recebeu os poderes e já passou pra frente, tá? Quando a gente vê a Angela sofrendo o ataque da Noite Branca, o que que acontece com ela? Ela tem um presente que ela vai dar pro Cole. Entendeu? Ela vai contar vai dar um presente pra ele, que é Natal, e daí rola a Noite Branca, o Cal teletransporta o cara lá, que a gente descobriu agora que ele não matou o cara, ele teletransportou o cara.
Mandou o cara pro México.
Mandou o cara pro Novo México, de forma, como que eu posso dizer assim, tipo, foi um instinto, né? Não era, ele não sabia o que estava fazendo, ele só estava fazendo isso.
Por impulso.
Por impulso. E naquele momento ali, cara, ele, por impulso, ele protegeu a família dele, certo?
Uhum.
Então, a Angela tava grávida. E era isso que ela ia contar.
Será?
Entendeu? E era esse o presente que ela ia dar pro Cal no final da noite. E quando ele protegeu a família dele, ele de alguma forma, sei lá, ou a Angela perdeu o bebê, alguma coisa do gênero, e ele falou assim, pô, eu não vou perder meu filho, tá? E, cara, não vai ter segunda temporada, mas se tivesse, ia ser essa história que ia contar, cara. Tá? Eu tenho certeza. Calma que eu não terminei.
Na teoria... Vai.
Exatamente, mas eu não terminei. Eu liguei pro Demão, falei, Demão, era isso que você tava pensando? É isso aí, Rubio. Certeza, cara, você matou. Por isso que eu não vou fazer a segunda temporada, que você já sabe tudo, não vai ter graça. Ele falou isso pra mim, tá? O que que acontece, cara? O pai das crianças ali, da Angela, o ex-parceiro dela...
Sim.
O Topher, o filho mais velho dele, também morreu. E o que que o Dr. Manhattan fez? Pegou o ovo da Angela, que estava se... construindo e botou no Topher. Por isso que no começo da série a gente vê muita referência entre o Topher e o próprio Dr. Manhattan. Ele destruindo o castelo de brinquedo igual o castelo que ele destruiu em Marte. Esse tipo de coisa.
Você cismou com isso, né, cara?
Cara, tá, mas atrás. Isso aí, ó, bicho, isso aí, cara, é pau, cara, não tem nem
faz
dúvida.
Faz sentido, é uma boa teoria.
E pra finalizar, abre aí o último episódio, a hora que o Topher tá saindo de dentro do teatro... Tá? Sai a Angela, as duas crianças e o Will atrás, meio atrás da Angela, e o Topher meio isolado de lado. Quando você olha o letreiro do teatro,
Doutor
o nome
M.
do teatro, Doutor M, e quem que tá debaixo das iniciais?
Tá o menino.
Ah, entendeu? Então, cara, assim, ó, se tivesse próxima temporada, cara, e abrir a temporada, cara, com a Angela caindo na piscina e mandando um what the fuck? Cara, oh, certeza, velho. Oh, cara, eu tô muito afim, cara, de ver uma HQ, cara. Tô muito afim de ver uma HQ, outros artistas, ver os caras fazendo releituras aí do visual dos personagens. Mas uma HQzinha assim, cara, tipo uma edição, umas 80 páginas aí, contando esse resto de história só. Mas não queria uma série não, cara. Eu acho que essa temporada aí... Beleza, eu acho que não terminou tão bem quanto o resto da série, tá? Não terminou tão bem. O último episódio foi meio que uma broxada legal, tá?
Eu não achei broxada não. Eu fiquei cismado com isso. Esse negócio de... Tá todo mundo no mesmo plano. O plano da Sétima Cavalaria era o plano da Lady True. Esse arco da Sétima Cavalaria com a Lady True e o Dr. Manhattan...
Na realidade, cara,
eu achei
que ficou
meio...
Assim que, cara...
né.
É que eu achei que era muita expectativa pra pouca bosta, entendeu? É, tipo, pô, a expectativa é mãe de toda frustração, né?
E olha só, isso, exatamente. E uma prova disso que é, o arco que a gente tava esperando, que não ia dar em nada, pra mim foi o que se encerrou da melhor forma, que foi do Vade.
E na realidade foi muito importante, né? Esse que é o pior. Né? Tipo, puto, o Vade chegou ali no final, cara, e virou herói. Porra, não queria isso, cara.
Não, assim,
pô, queria...
Eu achei que fechou muito bem o arco dele.
Cara, o Looking Glass, cara. O Looking Glass,
cara, porra, olha só, pra ficar perfeito.
Puta personagem foda, cara, que a gente tava afinzão de ver alguma coisa. O que que o Looking Glass fez, cara? Ele só virou um cara olhando as coisas acontecer.
Exato, cara, um lance que eu achei que... Assim, eu gostei do arco do Vade. Acabou que é aquele lance de... O arco dele, né? Ele ficou 8 anos lá na lua da Europa. E se você parar pra prestar atenção, cada episódio era um ano.
Uhum.
Cada episódio da série que ele apareceu significava um ano que tava passando. E aquele lance caindo lá, aquele meteoro caindo, que a mulher falou, aquele era meu, era realmente ele chegando. A gente chegou, até comentou, pô, será que é ele? A gente só não sabia como que ele estaria chegando. Mas eu achei genial o lance de ele ter escrito a mensagem pra filha dele. Teve até um ouvinte nosso, que essa teoria tava rolando na internet, o ouvinte mandou pra mim, o Gabriel mandou pra mim no Instagram, falando sobre essa possibilidade. Acabou que eu tinha até esquecido de comentar aqui. Mas sobre se a Lady True ser a filha dele e aquela mensagem ele ter escrito pra ela. E o Gabriel acertou, realmente era isso. A única parada que eu achei meio caído disso foi o lance da mãe dela ter... pega um sêmen dele e ter feito a inseminação. Eu falei, eu achei que isso foi desnecessário. Não precisava,
cara,
disso, cara.
Porque, cara, não tem aquilo ali, cara. Aquilo ali não existe. Sei lá, eu achei um retcon nada a ver, sabe? Tipo, não foi um retcon, né? Ah, o cara tinha lá a sua... Sei lá, o cara batia punheta e guardava. O cara... Não fez sentido isso, cara. Tem nada do personagem.
Ótimo, até. Beleza.
Mas não tem nada do personagem que justifique isso.
Mas pra mim, o lance todo é que, tipo assim, não precisava disso, cara. Ela poderia ser uma mulher com a inteligência do caramba, ter os recursos que ela teve, sem precisar ser filha dele, cara. Ela não precisava ser filha dele. Ela poderia ser uma pessoa que foi atrás dele lá na Antártida e que ela tinha ambições. E ela queria ser como ele, se espelhar nele. Não precisava ser uma filha dele.
Sim, exatamente.
Rolar tudo exatamente
um.
Como...
Podia ser qualquer coisa.
Podia rolar
coisa.
Exatamente como rolou, como aconteceu. De ela procurar ajuda dele, e ele ignorar e tal. E ela ir lá e conseguir. E ela ter falado do satélite que ela tinha mandado, que vai chegar dali a alguns anos. E ele foi... E sabe, tendo essa informação... Esse lance foi maneiro, dela ter falado que... E o satélite ia chegar lá em tanto tempo. E ele, aquela luta dele de conseguir mandar os corpos pra lá pra poder fazer a mensagem é porque ele sabia que o satélite ia passar lá e ia ver. Entendeu? Isso foi maneiro pra caramba. De uma forma que ele encontrou. Isso é Ozymandias, cara. O cara tendo o pouco recurso que ele tinha.
Não, tudo bem.
Pra poder conseguir fazer uma forma de
Mas
mandar
tudo
mensagem.
Bem,
não,
cara.
Então, isso foi maneiro tal. Aí chegar no final ele voltar e ter essa relação com a HQ de novo. Ele salvar as pessoas e com isso sacrificar outras. Algumas pessoas morreram por causa disso. Não, beleza, mas cara, o final perfeito, você cantou lá atrás, cara. Ia ser maneiro se o Looking Glass puxasse uma arma ali e desse um tiro na cabeça dele, mano. Ia fazer todo sentido com o personagem, cara, do Looking Glass, de tudo que ele ter sofrido por causa do que o Ozymandias fez com a Lula lá. Ferrou com a vida dele todo, o cara ficou com trauma o resto da vida. Ia ser maneiro, né? Em vez de ele ficar com um negócio e dar uma pancadinha na cabeça do cara, entendeu? Dá um tiro na cabeça, explode a cabeça dele. Pô, ia ser maneiro esse final, cara.
Então, mas aí que tá, cara. Não só isso, cara. O Ozymandias é muito importante no final. Ele passou a série inteira como se fosse só um louco, cara. Daí no final ele se torna um herói, sabe? Tipo, pô, é o cara mega necessário pra resolver a treta toda. Ah, cara, não colou isso, pra mim. Pra mim isso aí ficou meio caidaço,
achei,
cara.
Não, isso eu achei que no fim ele se mostrou Zé Ruela, filho da mãe que ele é.
Não, pra mim, assim, ó, cara, eu queria que, tipo assim, sei lá...
Os personagens novos, das... né? Foi tudo relacionado aos personagens novos, né?
É, sabe, tipo, dependesse menos do poder desse cara. Por exemplo, o próprio Luke Inglés que eu acabei de falar, né, cara? O cara virou só um espectador. Tipo, não fez mais nada, cara. Ficou só olhando. A própria Laurie virou uma espectadora, cara. Porra, a gente vem falando desde o começo ali que ela não apareceu. Que tesão essa personagem tava, cara. Que tesão, cara. Pô, mega tesão, assim, cara. A gente curtiu pra caramba a forma como ela foi demonstrada, cara. Como que ela foi colocada.
Exato.
Construção dela como personagem e tudo mais. Pra chegar no final, ela só ser uma espectadora, cara. Amarrada numa cadeira, velho. Nada a ver.
E chegar, cara. Puta, prendeu o Vader.
É, cara. Puta, nada a ver. Daí, tipo, beleza. A morte do Manhattan eu achei do caralho. É, a forma como ele falou ali, cara, tudo bem, você tem ali uma estrutura que tá impedindo ele de usar os poderes, mesmo assim ele usa, tá meio confuso o negócio, e pô, é o Manhattan, aquilo que você falou...
Não, o lance da jaula foi maneiro,
Então, mas aquilo de você, que nem você falou, pô, ele podia ter acabado com tudo isso no estalar de dedo. Podia, mas, cara, é o Dr. Manhattan, cara, tudo que a gente falar que ele podia ter feito, sei lá, ele vai ter uma desculpa pra explicar por que não fez.
Cara, uma parada que eu pensei aqui agora, quando a gente tava conversando, eu pensei nisso agora, a gente conversando aqui no início, enquanto você tava falando da tua teoria aí, eu fiquei filtrando essa conversa que a gente teve do ovo, aquela parada toda dela pisar na água, de andar sobre a água e tal. E, cara, o que eu pensei aqui, não sei se justifica, pode justificar, porque a série, ela inteira, ela sempre foi muito fazendo analogia à Bíblia. A Deus, né? A criação e tal. Ah, o HQ sem fazer isso, do Dr. Manhattan, ser Deus, aquela parada toda.
Sim.
E teve muito disso de o Manhattan ser como Deus, se fazer como homem, como ser humano, se passar por um ser humano na Terra. É bem uma referência a Deus e a Jesus Cristo. Jesus abriu mão de sua glória e veio pra Terra e tal. De repente, pode ser isso. O lance de ele como uma referência a Jesus na Terra, ser pego... e morrer, ser sacrificado e tal, no caso, e depois ele voltar, né, no caso da Bíblia, ele volta depois de 3 dias, ele ressuscita. Então, de repente, é uma forma de meio que fazer essa analogia também, de ele se deixar levar, que era o plano dele, e depois se voltar. Só que é, no caso, agora com um novo Manhattan, um novo Cristo, ou um novo Cristo, entre aspas, no caso, né, ou a Angela ou o Toffer, né?
É. Então, mas olha só, cara...
Pode ser uma boa forma de enxergar agora, isso também.
Sim, uma parada que... Acho que a gente comentou que queria ver mais algumas coisas e tal, e uma coisa que eu cheguei no final, cheguei à conclusão. Eu gostei de ter só 9 episódios, cara. Eu não odiei o final, achei o final legal, cara. Só que eu preferia ter visto de outras coisas ali, sei lá. Preferia ter sido surpreendido mais. Achei também essa parada de como que a Lady True é filha do Ozymandias. Achei muito... bosta, mas paciência. Só que uma coisa que eu fiquei pensando é o seguinte, cara. A série, ela podia ter pelo menos mais uns 8 episódios. Mais uns 6, 7 episódios, alguma coisa do gênero, cara. Não pra contar essa história que ela contou. Pra ter filler mesmo, sabe? Porque o que faltou pra gente, cara? Chega no final, a gente só viu o romance da Angela. Ela só tá agindo atrás de homem. Entendeu? É. Pô, por que não teve um episódiozinho dela, mostrando um pouquinho mais dela agindo na polícia, entendeu? Mostrar um pouquinho mais dessa rotina, que eu achei que no segundo, no primeiro episódio, quando ela vai capturar um cara lá naquele estacionamento de trailer, cara, é uma cena rápida demais, cara, mas a gente fica com vontade de ver mais daquilo, ver ela agindo como policial, entendeu? Então, tipo, mais uns 2 episódios.
É, até aquele personagem.
Podia ser uma coisa meio procedural.
Aqueles outros 2 personagens com a roupa vermelha, o cara da roupa vermelha, e a mulher que fica com ele.
É, o Red Scare e a Party Jane.
Isso, pô, desenvolver mais esses personagens também.
O Panda.
O próprio Luke Inglés. O Panda, cara, acabou.
O Panda. Porque no começo, cara, esse cara...
Dá mó raiva do Panda, cara.
Porra, e depois some, cara. Você não vê mais o cara,
O véio. Policial no início da série morreu por causa dele, velho.
É?
Porque ele ficou de palhaçada lá, com aquelas palhaçadas dele, de libera, assim, libera armas, não sei o que, tá, e o cara morreu por causa disso, cara.
Imagina, tipo assim, cara, a história toda começar porque o Judd morreu, e daí, cara, você começa a ver outras coisas acontecendo, você vai entendendo como que o Ciclope tava dentro da polícia, descobrindo esse tipo de pois coisa, daí vai avançando... Cara, o próprio Looking Glass, cara, aquela menina lá, cara,
esse material que... poderia ser abordado mais nessa temporada, ou então até numa possível segunda temporada, né?
Cara, agora não tem mais graça, cara. Agora não tem mais graça, entendeu?
Não, caso fosse
porque agora o personagem tá construído.
Isso, é.
Entendeu? E pra mim, o grande merda do final, cara, assim, é literalmente a Angela ter se tornado só a mulher do Manhattan.
Uhum.
Entendeu? Porra, ela não precisava disso, cara. Personagem foda pra caralho. Aqui, o episódio lá das memórias e tudo mais. Cara, pô, vários episódios dela, assim, cara, que são muito pica, cara. Mas no final ela é resumida a ser a mulher do Manhattan.
É, pois é. Esse aí foi bem... caído mesmo.
Que, tipo, daí fica vivendo a viuvez, sabe? Tipo, você vai se tornar a viúva do cara. Porra, não sei, cara. Não colou ali pra mim, cara. Isso foi foda. De novo, não odiei o final. Não odiei. Só achei que ele não foi no mesmo nível da série. A série tava do caralho, assim, cheia de... Pô, as teorias, a discussão que a gente tava tendo sobre ela. Dá pra ir ouvir aí o histórico dos episódios aí, cara. A gente tava... Meu, a gente tava pilhando. A gente tava mil, cara. E chegar ao final da série, cara... É só um romance. E ainda, cara, e o pior de tudo, cara, o jeito que resolveu tudo, cara, usar as Lula congeladas pra metralhar a galera, eu achei, achei também meio nada a ver, cara. Tudo bem, uma solução foda.
A série respondeu a parada de como as Lulas estavam ainda acontecendo, que era, tava tudo programado já lá do Adrian, mesmo ele não estando lá, o processo tava funcionando, tava seguindo, tava...
Cara, você tem noção que a única resposta... Tudo. Você tem noção que a única resposta que ficou em aberta sobre o resto da série... Beleza, o pezinho da Angela ali é uma parada que foi em aberta, não tem resposta. Mas de resto, cara, de tudo que a gente viu nos outros 8 episódios, a única parada que não teve uma resposta definitiva, escrita na tela, esfregada na nossa cara, foi quem que era o Luberman, o homem lobo de peito. Essa é a única parada, cara, que não foi respondida, cara. E tipo, bicho, a gente podia ter tido muito mais coisa, cara. Ó, você não vai saber... Quem que é o pai da Lady True? Você não vai saber. Foda-se. Você não tem necessidade de saber. Pra que você precisa saber quem que é o pai da Lady True? Entendeu? Não precisava.
Mas eles já deram a resposta disso. Eles deram a resposta no Pitaypedia. Tá sabendo?
Sim, mas daí Pitaypedia não é oficial, né,
pois
cara?
É,
Pitaypedia
é... Pra quem não sabe, tipo... a gente tá comentando aqui, o Pitaypedia é um site oficial da HBO... Que.
Só me corrigindo, eu falei que não é oficial. É oficial, mas não é aquela coisa, pô, não tá na tela, que a gente teria que ser obrigado.
Não tá na tela. Quem não sabe disso, né? O Pitaypedia ele serve pra. Ele tem algumas informações lá a mais, né? No caso, é tipo um diário, isso. É tipo um site do agente Peter, aquele cara que ficava andando com a Laurie, né? E lá foi.
É o WikiLeaks do
WhatsApp. Isso, exatamente. Então, tipo assim. Lá tem todas as informações do diário do cara, as anotações do cara, entendeu? Só que a última anotação que foi atualizada foi pelo vice-diretor do FBI, que atualizou lá, e falando que os memorandos escritos pelo agente Peter são sinuosos e indulgentes, né? Porque descobriu que o cara, ele era o Luberman, era um vigilante disfarçado, o que eles tanto caçavam, né? Então, tirou do ar, tipo, meio que fazendo isso, entendeu?
Isso aí foi só pra...
Ter comportamento de vigilante, não sei o quê, papapá. Então confirmou que era o Peter. Ah, a gente já sabia, né? Lógico.
Não, isso aí foi... É, exatamente. Isso aí foi só, tipo, pra clickbait, cara.
Exato.
Entendeu? Foi só um clickbait, ó. Agora você tem uma obrigação, tem um porquê de ter lido tudo isso aqui.
É.
Entendeu? Porque de resto, cara... Puta, não tinha nada, entendeu? E daí, cara, deixar essa ser a única coisa, cara, que intrigou a gente sem resposta na série, né, dentro da tela, cara, eu achei que foi caidaço. Não precisava ter contado que era aquilo que você falou, né? Não precisava ter contado quem era o pai da Lady True. Podia ter contado exatamente, tipo, eu considero ele meu pai, é meu ídolo tão grande que eu considero ele pai, entendeu? Não precisava ter contado como que o Veidt saiu da Europa, entendeu? Saiu lá da Lua. Podia ter falado, tipo, podia ter mostrado ele assim, só fazendo uma cara de surpresa, cortado de volta pra estátua dele e ele descongelando. Não precisava mostrar. Aquela parada da nave, cara, eu achei muito caidaço. A nave não entra naquele universo ali, sabe? Não tem muito sentido.
É, eu não sei, eu acho que tá de boa. Isso aí tudo pra mim foi o de menos. Pra mim o que me pegou mesmo foi o lance do Manhattan deixar tudo rolar. Por que que ele deixaria isso tudo rolar? Entendeu? De repente, porque tipo assim, uma dúvida também. A ideia dele é passar os poderes dele pra outra pessoa, ou quando a pessoa pegar os poderes dele, vai ser ele. Ele vai estar vivo na pessoa. Ou é outra pessoa com os poderes dele. O que você entendeu dessa parte?
Não, outra pessoa com os poderes dele. E isso faria sentido da criança exatamente pra, tipo, cara, poder, assim, ó, aprenda a conviver com isso, aprenda a ver o mundo com essa perspectiva, entendeu?
Uhum.
Mas é perigoso, né? Uma criança com poder de Deus aí, complicado.
Pois é, isso é meio estranho.
Apesar que aquele Topher dos Infernos lá não parece ser uma criança normal também, não.
É verdade.
Isso é outra coisa, cara. Ó, por que que uns outros episódios um pouco mais procedural poderia ajudar? O Topher, cara, desde o começo a gente vê esse PA, cara, com o potencial de ser um personagem super legal. E é um nada. Acontece porcaria nenhuma com ele.
Pois é. O que tem mais desse episódio que a gente pode falar?
Ah, cara, vamos lá. A sunguinha do Senador Kane. Cara. Impagável, velho. Puta, pra que precisava disso, meu irmão?
Ah, ele quis botar pra poder ficar igual o Dr. Manhattan, né, cara? Ele era um babacão da vida querendo ser pagar de Deus, porque ele virar o Dr. Manhattan, ele botou pra poder meio que ficar igual, né? Não se garante também. Com a benga igual do Dr. Manhattan, teve que botar a sunguinha. Entendeu? Teve que botar a sunguinha.
Cara.
Mas foi maneiro, assim. Ao mesmo tempo que é idiota o cara querer fazer uma experiência dessa, poder eles virar o Dr. Manhattan achando que vai funcionar, o cara achar que tem a mentalidade, a genialidade pra poder bolar uma parada dessa, poder fazer ele virar o Dr. Manhattan. Ao mesmo tempo que é uma coisa idiota, é uma coisa de se esperar de um cara desse tipo, né? Um cara
é bem isso.
Desse
é.
Tipo. Então, eu achei que fez sentido. Assim, esse desfecho todo, por exemplo, o lance dos caras brancos lá, da galera da Sétima Cavalaria, e na hora que na hora que a Lady True foi ler a carta do Will, e a mulher, tá, corta. Tipo assim, bem isso mesmo, assim, não vou querer ouvir liçãozinha de moral, coisa que o cara quando é racista, ele não quer aceitar que o nego vai chegar e ficar dando lição de moral nele, vai ficar aqui, não se discute, essa galera não adianta discutir, né? E foi a mesma coisa que eles demonstraram ali e tal. Tipo, ah, vai matar logo? Mata logo, então. Eu achei que foi pouco. Matar aquela galera ali foi pouco. Eu achava que tinha que sofrer mais alguma coisinha.
Tinha que sofrer um pouquinho mais, né? Achei meio beleza, resolveu aqui e tal.
Uma parada também que não foi, deu em nada, é aquela lanterna do Will. Pensei que ia...
Nossa, também. Praticamente o episódio dele inteiro foi pra mostrar aquilo ali, cara. E deu em nada, cara.
Foi só pra mostrar que ele tem a lanterninha dele lá e ele usa na quieta dele pra poder
manipular. Olha só, cara, como teria sido bem mais legal a...
Rapidinho, faz sentido agora ele não ter passado aquilo pra Lady True também, porque ele sabia que ela era uma louca também, querer dominar o mundo, aquela parada toda. Então faz sentido ele não querer ter passado pra ela. Porque ele só se juntou com ela pra poder executar
por causa
o plano
do
plano do Manhattan, né?
Então faz sentido. Então, mas olha só como seria bem... Mas olha só como seria pica, cara, se ele pegasse e entregasse essa tecnologia pra ela. E daí, cara, ali na hora dos branquelos se fudendo, em vez de dar um laser e derreter todo mundo, botar todo mundo pra se matar na porrada, cara.
É, isso é maneiro.
Enquanto todo mundo se mata na porrada, ela vai lá tentar absorver os poderes de Manhattan e daí o coisa mata todo mundo com as lulinha congelada.
Ia ser maneiro. Um paralelo legal com o início lá, né, com o que aconteceu em Tulsa, né?
Com a parada de Tulsa, exatamente.
Exato.
E essa parada das lulas congeladas, você curtiu? O que você achou?
Cara, eu achei a ideia interessante, cara. Por isso que eu falei, todo esse arco do Wade, eu curti. A única parada que eu não curti foi o lance dele ser pai da Lady True.
Aham.
E o Luke Inglês não ter dado um tiro na cabeça dele, que eu achava que ia ser maneiro pra caraca.
Então, o que que...
Mas é esse lance, tipo, ele ter pensado, né, vou fazer as lulas de um jeito que não machuquem as pessoas que caiam, né, não tem aquela densidade pra poder chegar a machucar e tal, ele poder fazer mudar isso, congelar e cair. Foi uma parada maneira que conversou com desde o primeiro episódio, tipo assim, uma parada dele, e ele pensou rápido, e uma rata ter pensado nisso também, dele fazer isso e tal, aquela coisa. Tudo isso eu achei maneiro, cara. Tudo isso eu achei maneiro, achei que conversou com a HQ, foi uma parada maneira também. Cara, achei maneiro também quando ele tava lá na Europa, na Lua, quando ele foi pra nave e o cara lá veio com a máscara e ele tentou parar ele, ficou aquela coisa toda e tal. E ele fere o cara, aí o cara pergunta por que que ele queria que ele botasse a máscara. E ele falou, aquilo ali, o cara usar a máscara e ficar impedindo ele, tinha sido ordem dele mesmo. Tipo, ele poderia ter um oponente pra ele ficar focado no que ele tinha que fazer, né? Cara, eu achei isso muito maneiro.
Achei
também,
isso, foi maneiro. Essa partezinha foi legal. E ele responder, eu fui um cara digno? Não, não foi não. Mas tá bom, me entreteu.
Mas foi uma bela atuação. É meio que tipo assim, até isso era meio que um teatro dele, né? Ele falou pro cara e falou pro cara, a tua ordem, você tem, qualquer coisa você tem que tentar me impedir. Era, tinha sido tudo ordem dele, muito maneiro.
E daí a parada das Lula congelada lá, tava te falando, né? Cara, eu não curti. Assim, achei até interessante, mas, cara, eu achei meio blessed, sabe por quê? Porque, cara, começa a cair as lulas, aquela bola que tá voando com os poderes do Manhattan, a gaiola, cara, tudo ali, cara, começa a arrebentar, cara. Tipo, vai estourando, como se fosse tiro de verdade. Aí, deu os carros inteiros, cara. Deu o susto vermelho, entra no carro lá e não acontece nada.
Isso aí ficou meio fué tipo, mesmo. Tipo assim, cara, os bagulho destruiu. Destruiu a gaiola, aquele bagulho tava voando lá e tudo. E os carros e...
Aquela bola.
Aquele negócio onde a mulher... inteira, foi estranho.
E daí outra coisa.
Os caras não morreram, o cara Red lá,
o
vermelho lá não morreu, a mulher também...
Não, ninguém morreu.
Ei, caramba.
Não, daí olha só, outra parada também que me lembrou daí um pouco das HQs é o seguinte. O Dr. Manhattan, ele foi desfeito, né? Ele se desfez ali, daí ele foi pra aquela bola, e daí, teoricamente iam jogar os poderes dele dentro da Lady True. Só que, cara, se você lembrar, cara, lá das HQs, né, quando o Vate vai tentar matar ele, a primeira coisa que daí ele pega e volta, né? Tipo, eu sei me reconstruir, né? Tem toda essa parada. Cara, e ele não, ele simplesmente desaparece. É uma parada que não faz muito sentido também, né, cara?
Pois é, assim, eles já falaram que não vão fazer uma segunda temporada.
O Damon Lindelof falou que não vai lá.
Pois é, porque eles têm material de sobra aí pra poder voltar com a segunda temporada. Tipo, o Manhattan simplesmente voltar, falar que pode ter voltado normalmente. Entendeu? Pode ter esse lance aí que você falou ter passado pro garoto e tal. Então, tipo assim, eles têm material de sobra pra poder continuar a história.
Não, eles têm.
Isso tudo poderia ter sido um outro desfecho, né? Mais bem.
Eles têm coisas para falar. Não é que eles têm material, né? Cara, eles têm coisas para falar. Se eles quiserem, eles podem ficar inventando muita história. Mas, cara, deixa quieto, não quero mais. Pra mim tá bom do jeito que tá. Eu achei que foi interessante.
Não, eu também, cara. Assim, eu adorei a série. Pra mim é uma das melhores séries do ano e aquilo dos últimos anos também. Entendeu? Foi uma bela sequência, uma sequência inesquecível da HQ. Aquilo que a gente costuma falar, a gente nem sabia que precisava, que esperava.
Sim.
Né? Que ia querer uma sequência dessa. Apesar do final ter tido o último episódio ter tido esses probleminhas, ainda assim eu gostei demais, cara. Foi uma experiência fantástica acompanhar esses 9 episódios, foram maravilhosos.
Não, foi ótimo, assim, cara. Tipo, pô, bem essa palavra aí que você lembrou, né? Essa frase que você lembrou, é uma parada que a gente nem sabia que a gente precisava, né? E independente de ficar pensando, fazer muita comparação com a HQ, foi legal. Tipo, se fosse uma série original, teria sido legal também, cara. Entendeu? O vínculo com a HQ é bom porque traz pra gente uma memória afetiva aí, já do que a gente já passou. Eu lembro do episódio que apareceu a Lula gigante, cara, que você ficou alucinado, cara, de ver aquilo. Pô, sentimento tesão. Caraca, sentimento tesão, maneiro. Cara. Sabe, isso aí.
Assim, não só as referências à HQ, como as coisas novas que eles construíram se baseando na HQ e que faz sentido com a HQ. Né? Isso foi uma parada muito maneira, cara.
Sim, com certeza, cara. Tipo, podia ser mais solto? Podia, mas esse negócio de ficar trazendo nostalgia, cara, a gente gosta. A gente gosta, a gente é otário, a gente vai assistir Star Wars de volta por causa disso, entendeu?
Exatamente.
Não tem segredo, cara. Entendeu? Mas beleza, cara, foi um final legal, não foi, ó, que tesão de final, meu Deus, minha cabeça explodiu. Ela não vai andar sobre as águas, ela vai tomar um banho, vai meter um what the fuck, e é o Toffer, já tá decidido. É, mas, cara, não precisa de segunda temporada pra contar mais nada disso, não. Ah, um detalhe. Você reparou que o símbolo da instituição, das coisas ali da Lady True é um elefante?
Não reparei,
cara,
não.
Repare, joga aí no Google e vamos jogar aqui junto, aqui, ó. Lady True Trio, né, alguma coisa assim. É, tipo, logo, jogue logo, sei lá, alguma coisa do gênero. É um elefante, cara.
É a cara de um elefante.
Outra parada também que eu achei meio meh, né? Tipo, puta, meio não precisava, achei exagerado. É que daí ela vai lá e conta pra filha dela que a filha dela é mãe dela, porque ela acha que os Mandias poderia falar alguma coisa sobre isso. E daí a mãe dela já sabia que ela era mãe dela. E daí o Osman Dias faz um comentário do tipo assim, nossa, eu te conheço, você clonou tua mãe. Tipo, cara...
Você clonou tua mãe, aí quando ele olhar pra garota, aí eu falei que ele falaria...
Achei tão desnecessário também. Mas é o, cara, é o velho, velho e bom Damon Lindelof com seus finais aquém das suas séries. Não tinha muito como fugir.
De repente aí uma outra temporada...
Não, você tá querendo demais essa temporada. Para com isso. Para!
Falando de... Como é que é o nome da sétima cavalaria? Como é que é o nome da seita lá? Ciclope. Né? De repente não é só aquilo, tem mais coisas. E pá,
não,
tal.
Deixa
que cara, assim... A parada, tipo assim, eu gostei, aquilo que eu falei, eu gostei pra caramba do final, algumas coisinhas só desse que me incomodou, mas uma parada assim que eu achei que, eu fiquei, poxa, eles poderiam ter explorado tanto que eles criaram todo um universo baseado na HQ, né, expandiram esse universo e não explorou isso ao máximo.
É.
Tipo, Nova York, como é que tá Nova York?
É, puta, bem isso, né, cara, podia mostrar, tipo, um vigilante lá em Nova York, sabe, por isso que eu falo, podia ter uns episódiozinhos, sabe, que não eram, assim, tinham coisas a ver ali com a história principal, mas uns episódiozinhos só pra contar um pouquinho mais de história, não ia fazer mal, cara.
É, exatamente. É isso aí, galera, esse foi aí a nossa campanha aqui, nossa minissérie do Sala de Justiça falando de Watchmen. Se você chegou agora, a gente tem aí falando de cada episódio da série e tal. E conta pra gente aí o que você achou desse... último episódio da série toda, manda uma mensagem pra gente, sinal de fumaça lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, aqui no site aqui, qualquer coisa aqui, manda mensagenzinha aí, conta pra nós aí o que vocês acharam, falou? E até o próximo série aí, quem sabe uma campanha em alguma outra série, a Crise das Infinitas Terras não, isso aí não vou fazer, talvez eu faça um episódio especial sobre ela toda.
Faz um episódio do resuminho, gostaria de ver vocês contando tudo o que aconteceu. Porque assistir eu não vou.
É.
Obrigado, William, pelo convite, cara. Foi um puta prazer acompanhar essa série com você, cara. É, assim, metade da diversão foi por conta dessa brincadeira aqui, cara. Obrigado aí por essa chance aí, cara.
Sim, foi muito bom bater papo, teorizar.
Sim.
Acertar. Estamos afiados.
Acertamos mais do que devia.
É muito bom quando tu imagina uma coisa assim e acerta algumas coisas maneira.
E, cara, vou te falar um negócio. Agora nós temos uma resposta pra grande pergunta, né, cara? Sabe qual que é a grande pergunta?
Qual?
Quem... Who watches The Watchmen? nós assistimos The Watchmen, cara. Aí, rapaz, assisti. Poderia dizer que foi do começo ao fim, rapaz.
É.
Tá resolvido. Uma das maiores dúvidas da humanidade tá resolvida.
Quem vigia os vigilantes?
Quem vigia os vigilantes?
Eu e Ruivo.